E comigo já está o jornalista Lino Pinhal para abordarmos alguns temas, e eu gostava de deixar-lhe aqui esta curiosidade. Começou em 1986 a campanha eleitoral para as presidenciais, na altura Mário Soares, Freitas do Amaral, Lourdes Pinto da Silva, Salgado Zenha e Ângelo Veloso, em que o Dr. Mário Soares venceu à segunda volta. E hoje é o dia...
E houve... Bom dia de novo, já que estive um bocadinho. Bom dia aos ouvintes, bom dia a vós. E houve, nessa altura... promovido pelo CERN, e estar a fazer apelo à memória, quantos anos depois é difícil, um grande debate no restaurante dos antigos combatentes ali na Rua da Sofia, que foi promovido pelo CERN, que era dirigido pelo Dr. Maris, que trabalhava na Triunfo, e pelo ministro Silvestres, que estão os dois vivos, ainda estão aí, recordam-se, onde se escreveram aí boas peças da intervenção em Coimbra, e que se trouxeram aí, e que foi uma campanha muito quase heroica, onde o Mário Soares teve um péssimo resultado, foi à segunda volta com o Freitas do Amaral, teve um péssimo resultado porque o Freitas do Amaral reuniu toda a direita, e isso, eu refiro isto aqui, eu não gosto destes termos direita e esquerda, mas só para nos localizarmos dentro disso, fez quase o pleno da direita e teve uma percentagem, 40% e tal, elevadíssima, portanto, quando se foi para a segunda volta, tinha-se como certo que o Freitas do Amaral iria ganhar. E, no entanto, perdeu estrondosamente, porque na segunda... volta. O Mário Soares fez o pleno de toda a esquerda. E é aqui que já agora aproveito de chegar. É que, então como hoje, a esquerda é maioritária em Portugal. É preciso aceitar isto. É preciso... isto é um dado real. Podem lá pôr, está na Iniciativa Liberal, está no Chega, está no o Encosta para lá, está no outro, mas a esquerda é maioritária em Portugal. E já era na altura. Porque o Freitas do Amaral, na primeira volta, teve uma percentagem que eu anunciava, ele já era visto como o pré-presidente, porque fez o pleno de toda a direita. Toda a direita votou, e na altura a direita significava PPM, significava AD toda, o PSD, o CDS. Mas depois, na segunda volta, não chegou, porque a esquerda, votante,
juntou-se
e deu a vitória a Mário Soares, que, digamos, iniciou um mandato com muita força, porque a surpresa da sua vitória e a forma tão contundente como a conseguiu, deram força, autoridade, prestígio, galvanizou tudo isso. Hoje, também, a esquerda é claramente maioritária. Portanto, quem quiser analisar a política e quiser entender, tem que ter isto como
tem que ter isto
como Coimbra. Como Coimbra. Coimbra é um pouco o retrato do país. Coimbra é maioritariamente Partido Socialista. Ponto final. E se formos falar em termos de esquerda, se juntarmos o Bloco, se juntarmos o Partido Comunista, Coimbra é claramente maioritária. E não é agora, é desde sempre. Imagina agora as dificuldades da direita em Coimbra, chamamos-lhe direita, portanto,
o outro lado.
Compreenda agora porque é que às vezes o professor José Manuel Silva anda chateado. Porque ele, sendo um homem, ele não é um homem de direita, ele é um homem do centro, claramente, do centro democrático, da esquerda democrática, sem ser socialista, mas também não tem, não os para do Partido Socialista, assim, questões ideológicas tão profundas quanto isso, mas que quer e gostava de ser presidente, dedicou-se a isso a certa altura, sozinho já concluiu que não é, com o Somos Coimbra, que não vai lá, não tem qualquer espécie de hipótese, nunca sairá dos dois, três vereadores. Lançou a ideia de ir buscar o PSD, que anda lá meio às voltas, e fazer aquilo que ele chama uma grande plataforma. Ele pode chamar grande plataforma, mas ela será sempre uma plataforma pequena. Porquê? Tem muitos partidos, porque é capaz de ter o Somos Coimbra, não é partido, mas o movimento, o PSD, o CDS, o Partido Monárquico, que são duas pessoas, quem diz duas pessoas diz 20, que o Partido da Terra, que ainda são menos, portanto é muita sigla, mas poucos votos. Portanto, ele, apesar de poder formar, e o campeão das províncias falava nisso na semana passada, a poder formar aqui essa plataforma, que está bem conduzida, porque o PSD vai alinhar, em princípio, vai alinhar nesse esquema, mesmo assim vai ser muito difícil. Ele leva os partidos sobrantes todos, mas o que é que cada um leva? Um cavalito de votos. Está a ver, a não ser o PSD, que levará o próprio CDS. Está com problemas, como você vê, ainda há pouco, há duas semanas, saiu ali em Poiares, aquilo esborregou tudo, de 20 e tal votantes, mais de metade saíram.
Ficou desativado, praticamente. Partido. Temas de fim de semana, o frio. Surpreendentemente, a neve até ao Alentejo chegou desta vez.
Não é neve. É geada. São coisas distintas. Embora a gente ainda é muito lado, e o Vasco sabe disso. Basta a obrigação de saber, porque eu vivo também no meio rural, a neve cai. A neve é a chuva que, ao ultrapassar a água, as gotas da chuva, ao ultrapassar determinadas zonas da atmosfera, arrefecem, está a ver? Arrefecem e solidificam. E o que chega ao solo é a neve. A geada não é nada disso. A geada é a umidade que está sobre o chão e sobre as plantas no chão, que arrefece e solidifica.
E fica gelo.
E fica gelo. Está a ver? Portanto, a neve é lá em cima, que se solidificar lentamente dá neve, se as gotas da chuva solidificarem repentinamente dá granizo. Mas o gelo cá em baixo, este forma cá em baixo. Está muito frio, as plantas estão cheias de umidade, o chão está cheio de umidade, e então arrefece ainda mais, solidifica, e temos a geada aí, que é o tomba-carros, e que há para aí coisas enormes, e é o que congela as vasilhas todas, que congela as mangueiras, não uma mangueira de grande que caudal. Isso é que é o gelo. Bom, o frio está aí, Carlos, a mim levanta também algumas questões. Eu não me envolvo em discussões, não direi metafísicas, que nessas nem lhe toco, mas em grandes questões da humanidade que são moda. E é chique eu sentar-me numa esplanada e deitar bitaites sobre, seja o que for. Todos nós somos especialistas em bitaites. Esta história do aquecimento global, que até fizeram perder o ano, creio que não perdeu, se eu perder a miúda, a Greta. O que fez 18 anos no outro dia, anda todo mundo aí com o aquecimento global, Eu não me percebo nada disso. Ponto. Mandaria bom senso que eu me calasse. Mas a gaita, também temos o direito à asneira. Em nome deste direito, que eu digo que eu tenho muitas dúvidas sobre essas leituras que são feitas numa geração. Eu não sei se o mundo está a aquecer ou se não está a aquecer. Eu sei é que está um frio dos diachos. E tem estado um frio dos diachos. E quando falam em aquecimento global, eu digo, olha, deste lado é o arrefecimento global. Porque está muito frio. O que eu acho é que a natureza, o universo, eu prefiro aqui o termo universo, embora o termo universo possa ter outros conceitos, mas aqui no universo físico, chamamos-lhe assim, e astral, há um conjunto de reações. Carlos, você olha numa noite lá para o céu e você vê tantos astros. Você, além de poder ver a Lua, você vê milhares, miríades de outros astros, estrelas e tudo isso. Tudo isso, Carlos, se vida não tiverem, e não terão todos, presumes, uma função têm.
O que é que
ela estava a fazer? Não é? E tem uma função, e é uma função que nos ultrapassa em compreensão. Porção caía. Está a ver. Portanto, eu não me queria fazer estas leituras do homem que entende isso tudo e dizem que o mar já vem ali para. Quase já chegou ali a Maiorca e outras coisas. Não. Há de haver épocas em que os fenómenos meteorológicos da natureza empurram para aqui e há mais frio, por exemplo. Há outros fenómenos que eventualmente farão recuar e o ano é mais quente. Mas eu diria. Não se preocupem, quem fez isto, e eu não sei quem foi, ele compõe, ele arranja, ele está atento a essas situações. Aí estás a falar de Deus, estou a falar de Deus, nada, estou a falar de uma coisa que eu não sei explicar.
De uma entidade.
E pronto, que isto ultrapassa. O que eu sei é que eu não percebo nada disso. Mas o que também sei é que os outros percebem tanto quanto eu. Vamos tentando leituras, há quem além. Mas nós não avançamos tanto, Carlos, quanto às vezes pensamos. Avançamos em algumas coisas, sobretudo físicas. No programa, no Regional Rural desta manhã, nós falámos nos equipamentos, nós falámos como é que com muito e menos gente se produz muito mais bens agrícolas em Portugal, falámos daquela maquinaria toda. Nós nisso, na tecnologia, nós avançamos. Mas olhe, diga-me qual é a diferença entre a peste de 1918-19, no século passado, aqui ao lado, e qual é de hoje, pronto, tem um nome diferente, chamam-lhe pandemia, que é, o nome peste é muito agressivo, então, mas a pandemia é uma peste, e a peste era uma pandemia.
E a verdade é que nós não sabemos como
lidar com ela. E nós nestes 100 anos andámos o quê? Avançámos o quanto? Alguma coisa teremos avançado, porque a medicina avança, a medicina para, pensa e avança, mas avança em determinados domínios e avançou muito, muito, muito. Em determinadas áreas, então na área cirúrgica é uma coisa incrível. Qualquer dia havia um amigo meu em Coimbra, fez uma série de operações aí, ele era muito conhecido em Coimbra. E estava a ser tratado por um médico que ainda é vivo e é muito conhecido em Coimbra, mas que eu, por razões óbvias, não digo quem é. Então como é que você se sente? Quando estava eu a irritar o doente, e entra o médico, então, Sr. Fulano Tal, como é que você se sente? Doutor, eu acabo andando, olha, mas isto, vocês andam a cortar tanta coisa que eu qualquer dia morro e já não tenho nada que levar para o cemitério. Portanto, isto é só para dizer que no campo cirúrgico a medicina avançou muito, mas há outros setores onde nós não avançamos. Carlos, há setores onde a natureza parece que diz assim, chega de para lá, que isto aqui é meu.
Aqui não mexe. Mas a verdade é que mexe com todos nós, esta questão da pandemia vem aí, provavelmente, e já me disse há pouco, o microfone fechado, que não era provavelmente, era mesmo mais um período de confinamento.
Sim, Carlos, seria necessário isto. O que eu penso sobre isso é o seguinte. Ou nós, ou a vacina, como esperamos e todos desejamos, e eu estou mesmo convencido, que traz uma eficácia no tratamento, e nós resolvemos o problema, ou então nós estamos perante uma calamidade sanitária e económica das maiores das até hoje conhecidas. Isso não tenha qualquer espécie de dúvida. Porque, por dois motivos. Um, porque a vacina, se não resultar, tem que se voltar ao princípio e pode levar bastante mais tempo. Depois, porque nós já vimos que esse tipo de vírus que anda por aí, umas ou outras, não são combatíveis por nenhum dos outros meios que a gente tenha aqui ao nosso dispor para combater. No fundo, mas morre muito uma percentagem pequena dos infectados, felizmente, mas mesmo assim são muitos os que morrem, andamos já com mortos no mundo, por cima do milhão, começa a ser números muito, 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 muito significativos. Mas os tratamentos e aquilo que se tem feito até aqui, muito é, e já se avançou mesmo durante o período pandémico, é melhorar, digamos, minorar os efeitos do vírus no organismo humano e melhorar a resistência, a imunidade das pessoas infectadas para ver se elas não vão. Se não se for a tempo para ou não se conseguir aumentar a imunidade ou se o corpo já tem outras, digamos, falências que podem tornar mais grave essa infecção, não se consegue. Portanto, o que está aí é muito, muito... É muito grave. Estes dois meses, vamos ter isto na cabeça, até termos alguns sinais que esperamos positivos das vacinas. Estes dois, três meses são vitais a todo o título. E o que vem aí, o que vai ser decidido amanhã ou depois, é claramente um confinamento que vai ser anunciado por 15 dias, porque também não convém ir muito para além, mas que está previsivelmente pensado para 30 dias. Porque... estes primeiros 15 dias, digamos assim, é para sofrer a pancada do Natal, porque o Natal ainda não chegou. O que chegou do Natal, estas mortes que estão, que cresceram, como vocês sabem, ultrapassaram as 100, não são desinfetados no período natal. São desinfetados, ainda ontem um especialista explicava isso na comunicação social. Ainda vêm, ainda são anteriores. Os infectados do Natal ainda hão de provocar as suas mortes e que podem eventualmente subir. Por isso é que se receia que chegue só ao fim de janeiro com 3.000 a 3.500 mortes. É exatamente com aqueles que hão de vir, Carlos, apesar destes já terem subido, Portanto, há que fazer qualquer coisa. Hoje todo mundo se adira ao governo, todo mundo se adira ao António Costa porque abriu o Natal. E ele fez mal. E eu achei na altura, e disse aqui, que acho que não deveria ser de abrir dessa forma. Porque perder um Natal na vida não é tão grave como perder a vida de Natal. Está a ver, é preciso ter aqui alguns cuidados com isso. Mas a verdade é que há outros fatores, e quando ele faz isso não é uma questão, quando o governo fez isso, não terá sido, penso eu, apenas a pensar nos laços familiares, é também na própria economia, porque há setores que o Natal podia funcionar como algum remedeio para alguns setores, sempre venderiam mais, era tentar, porque no fundo isto é segurar com uma mão uma coisa, é segurar com a mão outra. Correu mal, os resultados, está visto, correu mal. Fechou-se no ano novo, os resultados hão de chegar, e está visto que tem que fechar. Vale a pena. Ou vacina, ou fechar. Ou vacina, ou fechar. Ai, mas isto assim vamos todos, vai tudo por água abaixo. Ó Carlos, se não for por água abaixo, para o vinho acima também não vai, porque o índice de mortalidade no mundo, é que existe ainda a força dos Pirineus para cá, está a ver? Se existe ainda a força aqui na zona ibérica, mas lá para outro mundo não há problema nenhum, a gente estava aqui, uma comprava uma bicicleta, dava uma volta e íamos para a Ásia. Não, isto é o mundo todo, portanto está a ver, há aqui e aqui é que não há grande informação nas outras pestes por aí fora, porque não havia a informação que há hoje, e isto são fenómenos sanitários muito raros, que nos diga qual era a dimensão. Porque é que você lhe chama a pneumónia, que ele chama a gripe espanhola, dá um recorde para trás? Porque ela veio de Espanha, foi de Espanha que ela veio para aqui, era aqui ao lado e tal. Mas o que é que aconteceu nessa altura na Conchinchina? Você sabe? Você não sabe. Portanto, isto agora isto é muito sério e vamos ter todos muitos cuidados. Vamos confinar isto, não há dúvidas absolutamente nenhuma, mas eles vão fechar grande parte das coisas, mas a vida durante a hora de trabalho, durante o horário de trabalho, vai continuar. Agora, vamos ter muito cuidado. Há um problema das escolas. As escolas não irão confinar em princípio, a tentar salvaguardar isso. Mas tenho algum receio, porque, Carlos, as escolas podem ser uma cadeia de transmissão perigosa. Eu acho que os miúdos devem continuar na escola, mas com esta consciência que temos de ter todos, é de que é perigoso, porque o miúdo vai para a escola e infecta. Se ele vai para casa, infecta o pai, infecta a mãe, infecta os irmãos. O irmão vai para outra escola e infecta a turma do outro irmão. O pai vai para a empresa e infecta na empresa. A mãe vai para o trabalho dela e infecta ali. Está a ver? Veja como é que um miúdo pode
criar várias cadeias.
Criar várias cadeias daqui. Mas a verdade é que, bom, eu não devia dizer isto, mas eventualmente tenho que dizer. Eu, se não for médico aos 25 anos, que seja aos 26. Eu, se não for professor aos 22, que seja aos 23. Ou seja, se eu concluir um ano depois, não há aqui uma relação direta que eu estou aqui a imaginar. Não há uma relação direta. Mas mesmo que houvesse, fecho as escolas, fechou um meio ano, mesmo que isto representasse, se isto é em nome da saúde coletiva, da saúde pública, ó Carlos, que seja advogado aos 24 e morrer aos 23, qual é o problema? Está a ver? Não chegar lá é que é problema. Está a ver? Portanto, o que é que eu quero, e resumindo isto, o que eu quero é a adesão. O que eu gostava é que houvesse uma adesão ao plano que for aprovado, e seja do que for. Sendo certo que não há nenhum plano 100% seguro. Sendo certo que estamos todos na mesma posição, ninguém consegue antever o futuro. Sendo certo que ninguém consegue adivinhar esse mesmo futuro. E sendo certo que a única coisa que se sabe é que chega de para lá, é que não pode haver contactos.
Pronto, se é a única coisa que a gente sabe, vamos obter isso. Mas isto continua, continua. Claro que há exemplos que depois, e até difíceis de explicar, por exemplo, na campanha eleitoral, o João Ferreira fez um comício no Coliseu do Porto e tinha cheio, estava cheio, estava cheio. Mas a verdade é que o Partido Comunista faz isto e não se conhece reações sanitárias nisso. Fez a Intersindical, fez isso, fez o Avante na mesma, fez no Coliseu ontem, e o Coliseu é uma estrutura pequena. E ele fez, aquilo tem, eu, apesar de tudo, eu acho que não devia fazer para não servir de motivação à facilitação de outros. Mas o Partido Comunista, caralho, eu entrei isto no Partido Comunista, o combate, porque ele encheu o Coliseu, não vai haver grandes consequências, presumo eu, e a ler pelo que aconteceu no Avante e pelo que aconteceu nas coisas. Portanto, há medidas comportamentais que me parecem que são a grande arma contra isso. Os senhores, vamos fazer como é
que... Então, e como é que faz a leitura, se entrarmos em confinamento, haver aqui uma brecha para o dia 24 para irmos votar?
Ó Carlos, nós votar temos que votar, porque você, nós não podemos adiar, contrariamente ao que para isso diria, nós não podemos adiar a Constituição. Não é a data que não pode adiar. Não se pode adiar, mas não é por causa da data, não é porque é 24, 25. É porque isso altera os períodos em que...
Não é à toa que falámos aqui desta efeméride, que em 1986 foi precisamente nesta altura que havia
isso,
a campanha.
Pronto, está para a ver. Não se pode alterar os tempos de que se é presidente ou menos presidente, os prazos que estão constitucionalmente estabelecidos. Portanto, nós vamos ter que votar. Mas aí também não morre ninguém. Porque, contrariamente àquilo que eu defendo, devia haver mínimos que legitimam as eleições. Porque eu ter um primeiro-ministro que foi o que ganhou, mas teve 20 votos. Quer dizer, é um gajo porreiro, mas não me sinto representado. Está a ver. Ah, mas foram os que votaram, os outros não foram lá porque não quiseram. Verdade. Verdade. Mas tem que haver uns quantos que legitime. E o que legitima é só os votos, não é? Porque sendo, porque repare, também lhe dão a volta, são menos votos, então também vêm ser menos deputados, mas não, os deputados são sempre os mesmos, está a ver? E se nós nos pomos a pau, às tantas temos menos votos do que deputados, porque os deputados não saem dos 230, dali nem, daqui nem saem, daqui ninguém me tira. Portanto, temos que ir votar com cuidado e vão votar os que forem votar. Está a ver, mas eu penso que ainda ontem o Ministro da Administração Interna anunciou a possibilidade alargada a todos de votar antecipado, basta que o comuniquem, e podem votar 19 e 20, portanto, isso, parecendo que não, já é válido os juntamentos, mas também vamos ser claros, nas últimas eleições, e últimas desde há muito tempo para cá, a votação já é relativamente mais pequena, nós votamos na casa dos 50%, metade dos portugueses votam, anda por aí, e já votam de uma forma dispersa. Já não há aquelas grandes aglomeradas para votar. Se dentro das mesas, nas salas das mesas de voto, juntar menos gente, portanto, e diminuí-las, cada secção de voto era até aqui de 1.500 votantes, este ano vai ser só de 1.000, portanto, já reduz, eu não vejo aí grande, grande perigo, e basta que se faça, digamos, que se informe, vá votar cedo, se necessário for, abram até mais tempo. Olha, em vez de abrir às 8, abram às 7h30. Em vez de fecharem às 7, fechem às 7h30, por exemplo, para dar mais tempo. Mas eu creio que nem isso será necessário. As pessoas, elas próprias têm medo, e eu chegar à mesa de voto e vir lá uma fila grande, eu espero mais um bocado, porque nunca vou esperar muito tempo. Não é, isso não é o problema. Isso não é o problema. E também, se votarem menos, qual é o problema? Se já votam tão poucos, eu sei, é que depois o Marcelo Rebelo de Sousa pode não bater o recorde de Mário Soares, ou ser eleito por uma percentagem semelhante ao que foi de Mário Soares, portanto, é um presidente mais pequenino. Não é mentira. É o mesmo presidente, é da mesma dimensão, não é com mais um voto ou menos um voto que as coisas lá vão. E isso não deixa de ser vaidades políticas que valem o que valem.
Outro assunto havia aqui para eu falar consigo, mas peço-lhe alguma brevidade no fundo. Esta situação dos Estados Unidos, um mau exemplo para o mundo em termos democráticos.
E que mau exemplo mesmo. O que eu lhe posso dizer é que o Trump escusava de borrar a escrita de uma forma tão, tão,
tão reprovável, tão censurável como fez. Ele não foi, a gente disse aqui algumas vezes, não era uma pessoa para quem a gente olhasse ou de quem a gente ouvisse ou que a gente visse que fosse, digamos, um líder nato, era apenas um homem com poder. E um homem com poder é uma coisa, um líder é outra. Os grandes líderes do mundo, Dalai Lama, por exemplo, os grandes líderes do mundo, a Teresa de Calcutá, o Mandela, até foram gentes que não tinham grandes riquezas quanto isso. Portanto, o poder é uma coisa, a liderança é outra. E liderança o Trump não teve. Fez muito mal ao não aceitar os resultados, ao querer forjar ali uma região, mostra que não é sério. Se ele fosse sério, ele aceitava os resultados, ou tinha provas concludentes que se viu que não tinha, ou aceitava. Ele não é politicamente sério, tenho dúvidas que o também o seja pessoalmente sério. As coisas muitas vezes andam ligadas. Mas ainda não contente com isso, faz um apelo para, digamos, onde vão live os pedaços de vingança que ficam muito mal a um presidente dos Estados Unidos, e ele esqueceu que os Estados Unidos são a principal potência do mundo. E quando se diz que é a principal potência do mundo, não é apenas por ter mais armas, porque eu não sei se tem mais armas, se não tem menos armas. Sei que tem muitas, isso é verdade. É também liderante, é um país democrático, um país que tem compaginado bem com as regras democráticas, à exceção de agora.
Já que falam em liderança, a Associação de Estudantes, dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, tem um novo líder,
Jorge Castilho,
e uma belíssima equipa
aqui no estúdio. Estava aqui a escrever, estava a escrever exatamente sobre isso. Foi eleito, tomou posse. É um naipe muito jeitoso de corpos sociais. O pessoal, a Associação de Antigos Estudantes está nos últimos anos a ganhar nova vida. Agora entrego ao Jorge Castilho e à equipa que o acompanha, estou perfeitamente convencido que vai ainda mais dinamizar. No fundo, Carlos, e acho que era bom, é um dos objetivos desta direção do Jorge Castilho, é exatamente aumentar o número de associados, acho que são os antigos estudantes, e aquilo não é preciso ter tirado o curso é ter estudantes em Coimbra, e há tanta gente aí que tem o curso e nunca estudou em Coimbra, portanto não é preciso, o que importa é fazer dali uma associação de amigos, uma tertúlia interessante, um organismo de gente que gosta de Coimbra, porque quando se diz o estudar em Coimbra não é diferente do estudar no Porto, em Lisboa ou em Porto, no Porto. O estudar, agora o ter estado em Coimbra, o ter estado em Lisboa, o ter estado, ter vivido no Porto, isso é diferente, porque Coimbra é Coimbra, e isso
tem a sua mística.
Tem a sua mística e as outras vão na ter um dia.
Até sexta-feira, se não houver motivos para falarmos antes.